Boa tarde, amigo do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar um pouco sobre o mercado do café. Nós tivemos mais uma semana de quedas registradas em Nova York. Tivemos a questão do coronavírus, como você tem acompanhado, todo o mercado financeiro em volta desse tema, tentando entender o que está acontecendo. E tivemos também novas estimativas de safra, as chuvas lá na região produtora do café. O mercado físico brasileiro, ele acaba sentindo os impactos desses preços mais baixos em Nova York. E para a gente entender o que está acontecendo, nós estamos aqui hoje com o seu Eduardo Cavalhais, do escritório Cavalhais. Seja bem-vindo, seu Eduardo, ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde.
Seu Eduardo, vamos começar pela questão do coronavírus, que é um assunto que todo mundo está tentando entender. A gente teve um dia essa semana que teve baixas expressivas de novo em Nova York. Como que isso pode impactar o mercado nos próximos dias? Isso tende a impactar o mercado do café ou não?
Bom, o mercado do café não é isolado dos outros mercados. Ele é sujeito a essas pressões todas. Quando acontece com um fator como esse, de um vírus novo que aparece e que causa uma comoção quase mundial, com todos, inclusive países da Europa, a América inteira, tomando precauções para que o vírus não se espalhe. Então, isso causa um certo pessimismo no mundo, as bolsas todas caíram a semana. Ontem nós tivemos uma queda enorme na B3, das ações brasileiras, né? E o café acaba sendo respingado por isso também. Por esse pessimismo. Aí falam, por exemplo, vem aquelas grandes cidades chinesas, são cidades com milhões de habitantes fechadas, isoladas, com a população trancada nos seus apartamentos. Isso tudo faz as pessoas pensarem que o consumo vai cair momentaneamente. Quer dizer, cria um ambiente, junto com as chuvas aqui no Brasil, tudo para que os preços recuem. E, na nossa opinião, é um conjunto de fatores que faz, e o coronavírus dentre eles, que faz com que nós estejamos assistindo esse começo de ano tão ruim para os preços de café.
Tá, seu Eduardo, como é que está a questão de fechar negócio? A gente sabe que teve muito produtor que aproveitou as altas do final do ano passado para vender o café, tentar ter um lucro depois de um ano também que veio com os preços mais baixos do que era esperado por eles. Nesse momento, os produtores têm fechado o negócio com os preços que estão sendo praticados em Nova York, ou eles estão preferindo segurar o café para ver se há uma melhora de preços lá na frente?
Bom, o mercado físico brasileiro é bastante quieto, bastante parado. Eu sempre falo que num país de dimensões continentais como o nosso, com a produção que tem, maior produtor do mundo, maior exportador e segundo consumidor, não há um dia útil que não saia negócio de café. Mas o volume é muito pequeno, são esporádicos de produtores que estão precisando fazer caixa para compromissos, mas aqueles que estavam programando vender nesse começo do ano, estão segurando. Se eles não têm nenhum compromisso de curto prazo, eles não veem motivo nenhum para vender quando o mercado dá uma barrigada como essa. Eles sentem que o café em mão de cafeicultores, ainda que não vendido, é pouco em relação a outros anos. Sabe que o mercado consumidor, tanto no Brasil como lá fora, vai precisar desses cafés. Então eles acham melhor ficar com esse café e aguardar uma reação nos preços. Porque coexistem os embarques que acabaram agora de janeiro, mais uma semana nós vamos saber o volume exato disso aí. Depois nós temos embarques de fevereiro, março, abril e maio, que são todos 100% com esse café da safra atual, da safra 2019-2020. E mesmo depois dos embarques de junho, julho, quem trabalha com café sabe que é impossível ao exportador fazer 100% dos seus embarques só com o café da safra nova. O café da safra nova começa a cada mês, a partir de junho, a ampliar sua presença nos embarques brasileiros. Mas nos primeiros meses do ano safra, eles dependem também do café da atual safra, que está no final. Você não vê uma cooperativa, você não vê nenhuma associação de produtores que não fale a mesma coisa. O que eles estimam de café em mãos de cafeicultores ainda é bem menos do que em outras safras. Então, esse caldo todo nós vamos ter que acompanhar para ver como é que ficam esses preços nos próximos meses. É pouco café realmente que a gente nota. Por que que houve uma oferta maior nesse início do ano? Porque eram aqueles cafeicultores que tinham uma programação dentro da empresa, da fazenda deles, de vender nesse início de ano, no novo ano fiscal. Então eles aguardaram para colocar os cafés no mercado em janeiro, para vender em janeiro, fevereiro, e como os preços não melhoraram, grande parte desses produtores estão segurando seus lotes de café e aguardando um preço melhor. Ninguém tem certeza de nada, mas voltamos àquele ponto. Não existe excesso de café. produzido nem no Brasil, nem no resto do mundo. Mesmo para a safra nova, com essa chuva toda, significa que nós vamos ter uma boa safra de ciclo alto, que todo mundo espera. Ninguém espera uma safra recorde, e nós não podemos esperar, esquecer também que o mundo agora, nós vimos em 2019, está precisando de no mínimo de 40 milhões de sacas de café brasileiro e o consumo interno de mais 22. São 62 milhões de sacas. Né? Vamos ver, mesmo que desse esse absurdo de volume que uma exportadora brasileira citou no decorrer dessa semana, e foi uma outra razão que ajudou a pressionar as cotações de Nova York, o que sobraria de café para a safra 2021 é muito pouco, quando em 2021 nós vamos ter uma safra de ciclo baixo. Portanto, não dá para se enxergar excesso de oferta de café. O que pode se falar sempre é num equilíbrio bastante precário entre a produção brasileira e mundial e o consumo mundial. Isso é um jogo. O pessoal em Nova York olha sempre o curto prazo. Eles não estão olhando o que vai acontecer daqui a um ano ou daqui a dois anos. Enquanto o cafeicultor precisa se programar, olhar dois, três anos à frente, se planta mais café, se não planta, se renova o cafezal, o que, que ele investe em fertilizante, em defensivo, em maquinário, em renovação de maquinário. E os preços atuais, mais uma vez, estão fazendo com que eles enfiem o pé no freio. Não? Ou seja, o que está acontecendo? Se numa época como essa, de entre safra...
Seu Duda, como é que, como o senhor citou, a gente teve no meio da semana essa nova estimativa de safra divulgada e a gente teve também muita chuva na região produtora de café aqui no Brasil nos últimos dias. Tem região ainda no Espírito Santo que inclusive ainda começa a contabilizar para saber se teve perda. Enfim, como que lá em Nova York os operadores veem todas essas notícias? Isso também ajuda a impulsionar o mercado para baixo, é isso?
Ajuda, todas essas informações. Porque quem está lá sentado em Nova York operando não sabe como é que funciona exatamente a produção. Ele ouve falar que no período de enchimento, dos crescimento dos frutos está chovendo e que isso é bom para que a safra nova apareça, ele acha que é um fator de baixa. Só que quando começou a chover agora, isso não significou nem novas flores, nem novos frutos. Significa que aqueles pequenos frutos que estavam na árvore vão crescer e que a perda, mesmo com essa chuva, vai ser menor. Ou seja, nós vamos ter uma safra de ciclo alto. Ótimo, nós precisamos disso. O desastre seria se nós não tivéssemos tido um janeiro, fevereiro muito seco, né? E não tivéssemos safra. Aí eu não sei o que aconteceria com os preços do mundo. Mas com essa chuva nós vamos ter café suficiente para fazer a nossa programação de parque normal e atender o consumo interno. Não vai sobrar café disso. Né?
A gente um aperto entre oferta e demanda ou não, Sr. Duda?
Pode, exatamente o que vai acontecer, só o tempo vai dizer, como também tá. O produtor acreditando no café e soltando esse café aos poucos. A gente sempre acha que no início de uma safra de ciclo alto como essa, nós tínhamos que ter algum tipo de apoio do Ministério da Agricultura, quem sabe sempre comprando um pouco de café para que a oferta não pressionasse no começo do ano safra e jogando esse café no mercado ao longo do ano safra. O que sustenta os preços é justamente isso, esse hábito do cafeicultor brasileiro de vender aos poucos ao longo do ano safra. Porque no começo do ano safra você sempre tem uma oferta maior. Então, uma safra grande, são muitos produtores. Então, nós temos que fazer com que esse fluxo de café, que apenas, se tudo correr muito bem o suficiente para nossas necessidades, ele escoe para o mercado ao longo dos 12 meses. Né? Aí vai haver um equilíbrio entre oferta e procura.
Tá. Esses preços que estão sendo praticados hoje em Nova York, Eduardo, na visão dos produtores que vocês acompanham, eles são suficientes para suprir as necessidades do setor, para se programar para as próximas safras, como o senhor bem colocou, ou ainda estão baixos?
Não, eles são muito baixos, porque com essas últimas quedas, o mês presente, o março, se aproximou novamente de $1 por libra peso. Uhum. Se você ainda pensar que... O dólar por libra peso sempre foi muito baixo em Nova York, mesmo há 20, 30 anos atrás, quando o valor do dólar era outro. Hoje é ridículo esse preço, né? E pressiona muito todos os cafeicultores ao longo do mundo. Aqui no Brasil, no momento, a pressão para o nosso cafeicultor acaba sendo até um pouquinho menor, porque a relação do dólar com a nossa moeda real está bastante alta, né? Ou seja, com o dólar acima de R$ 4,00, passou dos R$ 4,20 nesses últimos dias. Isso tudo faz com que, para o cafeicultor brasileiro, a pressão seja um pouquinho menor do que está havendo para os cafeicultores da América Central, para os cafeicultores da Colômbia. Eles têm custos mais altos, uma produtividade menor por hectare do que nós, né? E aí o preço atual em dólar é muito danoso, até porque na moeda deles não está vendo essa folga que está vendo do real frente ao dólar. A situação, eu diria que o preço atual em Nova York não é bom para cafeicultores de nenhuma parte do mundo.
Tá, e a gente sabe que o mercado é muito volátil, que tem que aguardar um dia após outro para as mudanças acontecerem, mas a gente tem perspectivas de melhora, senhor Eduardo? É possível que o café, que os preços voltem a subir, por exemplo, em junho, com a entrada da nova safra, a gente pode ter esse aumento de valor?
O trader, como se o mercado como um todo, acha que o preço sobe antes da entrada da nova safra ainda. Agora, ninguém pode ter certeza, ninguém tem uma bola de cristal. Hoje, no mundo de hoje, interligado, com comunicação em
Sua
rede,
pesquisa gerou o seguinte resultado.
nós ficamos sem fôlego até com a mudança de notícias de um dia para o outro. Então, não há quem tenha certeza de nada. Mas, mais uma vez, o que tem de café no Brasil e o consumo mundial como está, nos leva a pensar, sim, que tem espaço para uma alta nos próximos meses. E vai depender da economia brasileira, do valor do dólar frente ao real e, principalmente, de como vai se desenvolver esse problema desse novo vírus. O pessoal que mais entende disso diz que é uma coisa séria, mas que vai ser controlável, porque nós já tivemos epidemias há alguns anos atrás de gripe mais sérias do que essa, né? Temos que aguardar, ver o que vai acontecer. Mas não há motivo, olhando para os fundamentos, para essa derrubada que deram em Nova York. Não existe um excesso de produção, não existe uma queda significativa de consumo, só expectativas de que essa chuva aumente um pouco a safra brasileira, ou de repente que esse rotavírus faça com que o consumo chinês caia um pouco. Mas o consumo chinês é bom, está crescendo, mas não é um volume enorme perto do consumo mundial.
Continuar acompanhando, então, né, Eduardo? Eu agradeço sua presença mais uma vez no Notícias Agrícolas. Eu deixo agora aquele espaço. Se você quiser deixar uma mensagem para o produtor de café, ele está aflito com esses preços, como é que ele pode lidar nos próximos dias? Fica à vontade.
Não, quando uma época como essa de tão pouca certeza como nós temos, ele vai ter que ficar observando o mercado e quando nós tivermos o próximo movimento de alta, vende um pouco, vai vendendo, fazendo a sua média. E quando você olha ao longo dos anos, os cafeicultores que mais acertam são esses que vão fazendo média ao longo do ano safra, aproveitando cada movimento de alta e vendendo um pouco, né? Nós também vamos depender qual vai ser o tamanho da próxima safra. Agora vai se começar uma guerra de informações que começou com essa estimativa desse ano, na tentativa de manter os preços para baixo aí dos grandes compradores do mundo. De falar que a safra brasileira vai ser recorde, aí vamos ouvir números impossíveis de serem alcançados. Enfim, essa briga de quem vive do curto prazo em Nova York vai continuar, essa briga, essa guerra de informações. O cafeicultor vai ter que ter muita paciência para não ficar tão preocupado assim com essa guerra de informações que tende a crescer nos próximos meses.
Obrigada, seu Eduardo. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, essa foi a nossa entrevista sobre o mercado de café, que assim como a gente já falou, teve movimentações expressivas motivadas pelo coronavírus. O Eduardo Carvalhais, analista de mercado, parceiro do Notícias Agrícolas, ele destacou que sim, a gente tem que continuar acompanhando as questões do vírus. A gente ainda não sabe quanto que esse novo vírus, essa novidade pode impactar no consumo mundial de café, falando sobretudo na China, onde é um país que o consumo vem aumentando e agora a gente pode ter essa redução no, do consumo. Ele trouxe para a gente que o produtor ainda tem que manter a tranquilidade, que os preços ainda não estão nos patamares ideais para negócio, porém a gente pode ter uma série de notícias ao longo dos dias que vão trazer essas mudanças. Para o Eduardo, o café tem sim condição de voltar a subir os valores em Nova York ainda, né, no primeiro semestre, antes mesmo da entrada da safra, da nova safra em junho. Eu agradeço a sua companhia e em breve nós estamos de volta com a nossa programação.